Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
De amor incondicional, ou porque sim não é resposta. Eu sou a Ana Filipa Rosa, em estúdio está o Ricardo Conceição e connosco está também, claro, o Eduardo Sá. Sejam bem-vindos.
Olá.
Olá Ana Filipa, olá Ricardo.
Olá Eduardo.
Ora bem, um amor sem nada a esperar, sem condições e que tantas vezes ouvimos no momento em que sabemos que estamos à espera de um filho, por exemplo, e que vamos associando invariavelmente ao que é ser família. Oh Eduardo, mas isto do amor incondicional não existe... Ou será que, pelo contrário, existe? E vamos absorvendo esta ideia como sendo sempre certa. O que é que achas sobre isto, Eduardo? Eu não quero ser mazinha.
Acho que... Não, claro. Eu, se quisesse, então é que era um drama.
Nem imaginamos o que seria.
Pois não, Ricardo. Para começar a semana... Oh Ana Filipa... Eu acho que entendo quando se fala do amor incondicional, porque de facto, quando nós somos pais e temos um filho muito pequenino no nosso colo e o temos a olhar para nós de uma forma muito atenta e à espera que sejamos Deus na Terra, eu entendo que tudo aquilo que ele é seja mais do que tudo o que nós sonhámos para ele e, portanto, que o amor incondicional aí faça sentido, bata certo e nós possamos dizer, bom, é mesmo assim. Mas à medida que os nossos filhos crescem, por mais que nós não estejamos sempre a fazer contas, evidentemente que há uma relação entre aquilo que damos e aquilo que recebemos que está sempre em aberto. E, portanto, não é tão linear assim. E ainda só estamos nos filhos, Ana Filipa. Agora, se formos por ali adiante, meu Deus... Não é tão linear assim que o nosso amor seja sempre incondicional. Não é. Nós estamos sempre muito dependentes daquilo que as pessoas de quem amamos nos acabam por dar, porque às vezes elas nos decepcionam, às vezes nos magoam, às vezes as pessoas que são muito próximas, às vezes podem ser filhos, inclusive, quando crescem e têm o amigo A ou B ou C, nós... quase de uma forma fulgurante, sem querermos, sem darmos por isso, pomos-nos a pensar, e até que ponto é que eu me reconheço nas atitudes do meu filho, ou nos amigos dos meus filhos, ou nas escolhas, inclusive, dos meus filhos. E, portanto, para tentando ser muitas vezes um bocadinho provocatório, costumo sempre dizer que todo o amor é a condição, todo o amor é a condição. E mesmo este amor que muitas vezes não se discute, as mães ficam invariavelmente muito zangadas comigo e dizem, não pode ser, não é assim. Mas é, porque depois quando um filho é adolescente e faz uma parvoeira qualquer que nos magoa, nós começamos a dizer, epa, já não me reconheço tanto nisto, mas que sentido. Ou às vezes nós sentimos-nos tão ao lado daquilo que nós somos que perguntamos, onde é que nós falhamos, que é uma maneira de reconhecermos, por outras palavras, que ele está a ir mesmo ao lado, ou mesmo para o lado daquilo que nós imaginaríamos ser impossível que ele fizesse. E, portanto, feitas as contas, acho que é mais prudente e de melhor... e é quase mais sensato, Ana Filipa, nós chegarmos à conclusão que todo o amor é definitivamente a condição.
Mas os pais e os filhos têm uma relação, eu diria, quase incondicional, Eduardo. ou não? Porque que explicação é que encontramos para os pais que conseguem sempre, no fundo, perdoar os filhos, e estou a falar na maioria dos casos, não de casos, alguns casos particulares, mesmo quando os filhos fazem asneiras, monstras, e eles, no fim de tudo aquilo, são os pais que lhes dão colo?
O que não quer dizer que sejam capazes de perdoar assim. Não são. A fórmula, se é legítimo pormos as coisas desta maneira, é mais ou menos esta. Às pessoas mais importantes, aquelas em quem nós nos depositamos de olhos fechados, nós não estamos sempre a pedir um conjunto de coisas, mas nunca estamos distraídos em relação àquilo que elas nos dão. E, portanto, quando um filho nos magoa e faz uma coisa assim mesmo, muito grave, Ricardo, nós podemos fazer aquele movimento bondoso, acima de tudo bondoso, em que os pais dão o passo para tentarem dissipar todos os ressentimentos que, entretanto, surgiram, mas daí a esquecermos vai uma longa distância e, portanto, convém não nos decepcionarmos tanto assim uns aos outros, convém não nos magoarmos tanto assim uns aos outros, porque se o fizermos, muito rapidamente, as pessoas que são incondicionais na nossa vida começam a ficar muito mais pálidas no protagonismo que têm e, portanto, nós vamos abrindo mãos delas, elas começam a deixar de ocupar a primeira fila do nosso coração. Isso acontece muitas vezes com os nossos pais, tragicamente, e com os nossos filhos de forma igualmente trágica, e às vezes mais do que nós todos gostaríamos, seguramente.
Estava aqui a ouvi-lo falar, Eduardo, e estava a pensar, esta ideia é-nos incutida sempre, que temos que amar os nossos filhos sem condições, e até no momento em que alguém sabe que vai ser mãe, por exemplo, ou que vai ser pai, há aqui quase um anular da pessoa que somos, não é? Eu, por exemplo, deixo de ser a Ana Filipe e passo a ser a mãe, e o pai deixa de ser alguém e passa a ser o pai. Ou seja, há quase aqui quase um descolar do papel daquilo que somos e passamos a assumir este papel onde temos que amar independentemente dos pontapés que os nossos filhos nos deem, não é?
Vamos lá ver. Quando uma pessoa está grávida, dá pontapés seguramente.
Sim, sim, claro.
Aliás, comunica mais por pontapés.
Mas ao longo
sei
da vida.
Lá o quê. Convém que não dê muitos pontapés ao longo da vida. Não sei.
Mas o problema está aí, não é?
Ser...
ou não?
Ser a mãe ou ser o pai não é nós deixarmos de existir, é nós sermos promovidos à condição de pessoas que tratam o sagrado por tu, porque de repente sermos a mãe ou o pai é do domínio do sagrado e é tão precioso e é tão mágico que nós sentimos-nos investidos dessa qualidade e nem sequer a questionamos. Mas a mãe ou o pai têm que merecer ser a mãe ou o pai pela vida fora. E têm que merecer no sentido não tanto de serem bonzinhos, mas de estarem sempre muitos passos à frente quando se trata de serem clarividentes, quando se trata de interditarem o que eles entendam interditar, quando se trata de pôr legendas onde às vezes parecia só existir opacidade, etc. E, portanto, nessas circunstâncias, essa condição mágica e sagrada de a mãe ou o pai, eu acho que é tão preciosa que nós nunca nos devíamos esquecer dela, em termos das responsabilidades que isso nos traz, mas também da responsabilidade que coloca nos ombros dos nossos filhos. Eu sou mais velho que qualquer um de vocês, os dois, é uma coisa que nem sempre me agrada dizer.
Um pouco mais velho que a Ana Filipa, não é?
Levemente, Ricardo. Mas eu lembro-me de ouvir muitas vezes, quando as pessoas falavam das zangas que os filhos tinham com os pais, que eles não podiam esquecer-se, eles, os filhos, que os pais lhes davam o ser. E essa expressão é de uma sabedoria absolutamente incontornável, porque darem o ser não é só gerarem-nos, é darem-lhes uma condição para existirem, um nome, uma identidade, uma história, um percurso e relações. E, portanto, nessas circunstâncias, eu acho que não é admissível que os filhos magoem os pais, podem ser parvos. Todos nós temos cotas de parvoíce.
Exato, todos temos o direito a ser parvos, não é, Eduardo?
Mas estúpidos já passam muito para além do razoável. E de facto há pontapés que os filhos dão, para não irmos mais longe, pela vida fora, que não se esquecem. Pelo contrário, os pontapés das pessoas mais preciosas para nós ficam a doer-nos pela vida toda. E, portanto, era muito importante que nós tivéssemos noção disso para termos cuidado com os pontapés que damos, mesmo quando são sem querer.
Eduardo, deixa-me fazer aqui uma curva apertada nesta história do amor incondicional para lhe fazer uma pergunta. E quando amamos outra pessoa de uma forma tão forte e poderosa que não a queremos largar mesmo quando ela nos faz mal? Isso é amor incondicional?
É também um bocadinho de doença, Ricardo. Sabe que quando nós amamos profundamente uma pessoa, temos a noção de quanto que ela é o nosso bem-querer, não é? E quanto mais nós lhe dermos, mais nós recebemos dela, e por isso é que parece incondicional. Nós damos e damos e damos, e mimamo-la de todas as formas possíveis, porque temos a noção que ela é de tal forma a luz dos nossos olhos, que quanto maior for a luz dos olhos dela, forem maior a luz dos olhos dela, mais luz nós temos e, portanto, mais nós agradecemos por isso. Agora, a determinada altura, quando nós toleramos as maldades de alguém que amamos, agora numa relação adulta, numa relação amorosa adulta, nós estamos a partir do pressuposto que aceitamos tudo. E quando nós partimos deste pressuposto, estamos a escorregar para aquilo que às vezes nós ouvimos, ainda hoje, ouvimos quando as pessoas nos pedem esmola e nós perguntamos, mas quanto é que é? Às vezes dão-nos um objeto simbólico em troca da esmola e as pessoas dizem-nos é o que quiser dar. E, portanto, este registro em que nos pomos muito no lugar de quem pede esmola numa relação amorosa já não é bem amor, é um amor doente. O amor faz-se de verticalidade, faz-se de saber perdoar, mas faz-se também da consciência de que nós não podemos fazer mal a quem nos faz bem, porque é num limite tão absurdo quanto perdermos a luz dessa pessoa e com isso nós ficarmos mais às escuras.
E porquê que há pessoas que vão insistindo, Eduardo? Quando é que sabemos qual é o limite?
Porque às vezes há pessoas que se agarram a uma relação como náufragos, não é? Eu tenho a ideia que era muito bom que nós tivéssemos sempre a noção que quanto mais importante é aquela relação para nós, mais ela é eterna enquanto dura. Nós temos que trabalhar todos os dias para que seja eterna. E sendo eterna, é absolutamente comovente. É tudo aquilo que se pode querer de uma relação amorosa. Mas temos que ter a humildade que é eterna enquanto dura. E que, portanto, temos que a tratar com cuidado. Não nos podemos baldar, falando em português de adolescente, a torto e a direito, como se no fundo aquela relação estivesse sempre garantida e nos permitisse os desmandos mais variados. Às vezes as pessoas não se separam porque têm a noção de que têm-se em tomar conta, às vezes. Têm a noção de que nunca irão encontrar alguém parecido com aquela pessoa. Às vezes estão perdidamente apaixonadas por ela, mas sem medirem as consequências que isso acaba por ter na sua vida. Às vezes porque são simplesmente muito, 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 muito vaidosas, e eu a dizer, e depois travei, porque é como se perderem aquela pessoa significasse uma derrota sua própria e elas não assumissem a derrota e, portanto, não abrissem mão da pessoa. Não é tanto por ela ser indispensável, é por não se tolerar, às vezes, a dor de não sermos infalíveis e de crescermos com falhanços, que às vezes são mal tolerados por algumas pessoas.
Mas é possível gostar tanto, tanto dessa pessoa que nem conseguimos ver a realidade? Isso também é possível?
Às vezes é. Mas nós também só temos estes problemas que de visão por um certo tempo, não é? Porque não é que nós não vejamos, Ricardo. Às vezes nós não queremos ver.
Não queremos ver, não é?
E, portanto, fazemos tudo o que é possível para não querer ver, para protegermos aquela relação e tudo aquilo que ela nos trouxe. Porque a verdade é essa, não é? Há pessoas que nos fizeram muito mal, que todavia, por aquilo que nos deram, foram só as pessoas mais importantes da nossa vida. É tão insuportável nós depois aceitarmos que essas pessoas representam o melhor e o pior da nossa vida numa só pessoa, que às vezes fazemos os possíveis e os impossíveis para não querer ver. Acho que já todos fizemos isso, muitas vezes.
Gostei muito desta conversa de hoje. Ficava aqui a tarde inteira.
Eu gosto, confesso, sempre, mas hoje sim.
Sim, hoje foi muito, hoje foi muito bonito.
Foi um belo programa.
Foi sim. O Porque Se Não É Resposta acontece de segunda a sexta-feira e amanhã cá estaremos à mesma hora. Eduardo, sim, Ricardo. Ai, amanhã não, amanhã não. Amanhã não, na quinta-feira. Quinta-feira estaremos cá à mesma hora. Obrigada, até lá.
Um abraço, Eduardo.
Até lá, um abraço para os dois.
Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.
Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.